Em 3 e 2. E estamos ao vivo em mais um Análise Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil. Com ele, o senhor Renan Santos, que gosta muito de café, inclusive.
Olá, meus queridos amigos, estamos ao vivo. Perdoe meu atraso.
Atrasou? Nossa, atrasou
8 minutos,
bastante.
perdoa o baita atraso. Disse que a culpa não foi minha dessa vez, tá? Mas primeiro eu gostaria de ilustrar alguma coisa. Sempre eu fiz a barba de domingo para segunda. Eu tava com o rosto muito estranho na segunda. Hoje já não tô me estranhando.
Não?
Será porque é por falta de costume me ver sem barba? Ou será que só de nascer um pouquinho ela já passa aquela estranheza, por isso que eu sou um doente? Que eu me sinto um doente, meio pálido sem barba. Que você me diz, Junito, a galera?
Cara, eu já te disse 1 milhão de vezes que você sempre tem que deixar barba. Você sem barba não. Assim, a gente não te respeita. Você não
Gozado,
impõe
eu tô
respeito.
me olhando aqui sem barba, aqui eu tô bem.
Eu tenho que... E eu que tô tendo que usar gorro porque não tô tendo tempo de cortar o cabelo.
Não, eu gostei assim, eu acho que eu vou ficar assim. Eu tinha que dar um jeito de ficar assim. Assim tá ok.
Tá ok?
Acho que assim tá ok. Olá, meus queridos amigos, programa bom. Hoje vai ser aqueles programas quentes, tá? Porque, assim, é impressionante como a gente aqui acerta e acerta, né?
Quente não. Isso aqui vai ser uma aula também para os bolsonaristas como agirem com o Lula, porque puta que pariu, como que os caras não estão tratando esse assunto?
Ontem, vamos lá, eu peço, eu vou até pedir pra galera mais cracuda aqui do programa recortar o que eu falei disso ontem, tá? Então deve ter a galera, assim, tem a função que é uma tesourinha no YouTube, né?
Tem.
Recortem e achem aqui, alguém gera um link, alguém avisa, sei lá, eu preciso desse link, eu preciso desse corte, que é ou alguém passar a minutagem de ontem, tá? Basicamente do quê? Ontem eu falei pra vocês, o Lula ia ter reunião ministerial. E a reunião disse que foi horrenda, que ele foi para cima dos ministros e tal, porque ele quer jogar para frente a culpa. Um dos culpados, e inclusive o tema tá em toda a imprensa rodando, é o Haddad, por conta da alta do preço dos alimentos, que eles acham que eles precisam atacar. Estão todos eles falando, né? A ideia da imprensa é o seguinte: olha, o PIB tá crescendo, mas os efeitos não chegaram para a população, só chegou o aumento da inflação. Calma aí, rapaz! Tá, o crescimento que houve do PIB foi um misto de injeção de dinheiro centibilionária do governo Bolsonaro, tá? Com o empurrão que eles fizeram aí nas contas públicas já no primeiro ano de governo Lula, com a super safra do agro. Teve muito dinheiro jogado aqui dentro. Mas nós não temos pressupostos sólidos na nossa economia para imaginar que estamos num surto de crescimento. Não. Tanto que isso já está sendo acompanhado de um surto inflacionário agora, especialmente nos alimentos, o que está assustando todo mundo. Mas a outra pessoa que foi alvo disso foi a ministra da Saúde. E eu tinha falado, por favor, recortem que ontem eu falei. O Lula foi pra cima e quem me contou foi gente muito grande do Centrão. Gente que tem acesso aos ministros, porque tem ministros que são do Centrão que estão lá. E esses caras, né? A fofoca vem, a fofoca vai, e a gente tá aqui pra captar. Tô aqui com a minha peneirinha buscando a fofoca. Quem. Digite um se vocês viram eu falando disso ontem, pelo amor de Deus. Digite um, tá? Porque eu. Né, pô, trabalho sério, trabalho sério. Vocês viram a gente tratando isso ontem. E aí hoje o que que eu digo? Tá na imprensa que a ministra da Saúde chorou e aí ela fez uma declaração feminista de que o jeito feminino de liderar é diferente, que mulheres, né, ela não consegue gritar, ela não gosta de gritar e não sei o quê, papapá, e que a Janja saiu em socorro a ela. Como é que é? O Lula deu um esculacho, aí ela disse que não gosta de gritar. E aí a Janja, enquanto mulher, se sensibiliza. Isso com todo mundo sabendo que o Lula avisou que iria para cima para esculachar os ministros. E aí ele escolheu, para dar o grande esculacho, uma ministra mulher. E a reação dela é falar que não consegue gritar. Provavelmente gritar de volta. Se ela tá falando em gritar de volta, é porque alguém gritou com ela. Aí ela chorou e a esposa do presidente foi escalada para isso, tá? O que? Aí eu fui e falei, vou atrás disso, né? Vamos levantar isso. O que que acontece? O Lula fez merda ontem. O Lula passou do ponto ontem. O Lula, como a gente já vem falando, o Lula tá cruzando certas linhas. O Lula tá passando do ponto. O Lula esculachou essa Nísia, né? Essa ministra aí da Saúde, que é uma porcaria de ministra. Não é que eu tô saindo em defesa. É um lixo de ministra. Que gosta mesmo de ficar viajando pelo mundo. Vocês estão a par. Os gatos adoram uma boa viagem. Tá se refastelando. Tá tirando o burro da miséria. A barriga da miséria, tira do burro da miséria. É, realmente, não, eles também tiram burros da miséria mesmo. O que o PT sabe fazer é tirar os próprios políticos burros da miséria. Tá lá, ela, né, tirou a barriga da miséria lá e tomou-lhe um esculacho do Lula. Ah, temos aí? Já vamos botar aí pra vocês verem assim, que a gente mata a cobra e mostra o pau. Bota aí.
Não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente.
Não mandaram certo. Então, peraí, é 1.2.
1.2?
É, um pouquinho pra trás.
Aqui?
É, pode clicar aí. Vai. Um cenário de polarização política, conforme divulgou o Estadão.
E você quer ver o resto?
Entrou mais um. Vamos pra 20, galera. Vamos pra 20. Então, a queda de Lula. No dia 6 desse mês, o Instituto Quest divulgou uma pesquisa na qual a avaliação negativa do governo do PT subiu 5 pontos percentuais, atingindo 34%, aproximando-se da avaliação na positiva, que ficou em 35%. Os números mostraram que a desaprovação de Lula passou de 43% em dezembro para 46% atualmente. Entre os evangélicos, o índice de desaprovação do petista chega a 62%. Os institutos de pesquisa também apresentaram os resultados semelhantes. Sim, olha só, eu estou acompanhando, sim, esse problemão que o PT está vivendo, tá, galera? E vou ser bem claro sobre ele. O Lula chamou uma reunião na manhã desta segunda-feira, tá? E o que a gente ficou sabendo por interlocutores do Centrão é assim, desceu-lhe o relho, tá?
Desceu-lhe
tá
o relho.
Tá pistola com a Haddad. E por quê? Olha só, o Lula falou, eu já parei de falar desse negócio do evangélico. O evangélico não tá ligando tanto pra isso. Pode Ele contar. Acha que as declarações... Vocês viram onde são onde? Aqui. Tá, só pra avisar.
Você é o melhor? Você é o melhor analista político do Brasil?
Nós somos os mais esforçados. Nós trabalhamos mais. Tá?
A técnica vence
a inspiração. Então, assim, nós somos mais esforçados, tá? Então, o que acontece? O Lula esculachou ela e a coisa foi tão feia que ela chorou e tal, que eles ficavam com medo de... Porque, assim, né? É um monte de ministro, diversos partidos... Vazou. E eles estavam com medo da crise. Janja assume a gestão da crise. Começa a cuidar dele. Então assim, Janja se sensibilizou com o discurso feminista. Aqui! O cara botou a própria esposa pra ir resolver. Vem aqui, não foi assim. O Lula tem dessas. Às vezes ele não tá bem. É muita pressão. Ele tá enfrentando fascismo. Estamos todos... E detonaram uma operação abafa na imprensa. E a imprensa vai ficar abafando que o Lula, ele foi... com uma espécie de assédio moral pra cima da Nízia. Honestamente, eu acho uma bobeira. Se a pessoa é ministra da saúde num país como o Brasil, em que a saúde é debilitada, pra usar até um termo de saúde aqui, tá? Porra, a reunião tem que ser tensa mesmo. Tem que ser cobras e lagartos pra todos os lados. Mas o Lula não tem um plano pra saúde, então dane-se, ele nem tá indignado com isso. Dois, eles nem devem ter plano de meta nem nada. Então eles estão meio que, né, não cumpriu a meta, cumpriu a meta. No fundo, o Lula tá só preocupado com a queda da popularidade dela e jogou a culpa naquela mulher meio boba, meio abobada, meio deslumbrada que tá ali. Ela sentiu demais e eles estão com medo de vazar. Estão ligando uma operação abafa na imprensa pra imprensa proteger ele, Lula, da ideia de que ele promove um assédio moral logo após voltar a viralizar aquele quer bater nossa mulher? Não vai bater aqui, bate em outro lugar. Entendeu? Então assim, o clima que tá rolando...
É que é engraçado, Renan. É engraçado que a reunião foi sobre a queda de popularidade. Porque o Lula tá numa bolha, não chega pra ele... É, o que está acontecendo de verdade, né? A Janja protege, ninguém tem acesso ao Lula, tudo tem que passar pela Janja. Ele não está entendendo porque o povo não ama ele. E na reunião, para tratar sobre a queda de popularidade, ele dá uma dessa que pode acabar com, assim, derrubar a popularidade dele. Mas com um setor que ele é muito forte.
Sim.
Entre as mulheres.
Sim. Sim. Porque o que tá rolando é o seguinte, né? O Lula... Ele tá fazendo um reencontro com o passado, não só ideológico, de parte do PT, mas o passado dele. Ele não é um homem dado a essas babaquices pós-modernas. Ele quis passar o pito lá na mulher. É isso. E passou e ela não sabe lidar, porque ela é fraca. Porque ela não é uma pessoa apta a estar numa posição de poder. Ela não pode ocupar uma posição de poder, porque uma posição de poder e responsabilidade tem que ser oferecida pra pessoas que têm um gabarito técnico, mas, acima de tudo, força moral pra encarar os desafios daquilo. Ela não tem, ela é uma fraca. Você acha que ela vai conseguir enfrentar uma epidemia que surja na frente? Ou enfrentar corporações muito duras pra poder entrar com uma determinada política OBC? Não! O que ela faz? Ela foge da briga e vai viajar com o nosso dinheiro, porque é isso que essa deslumbrada faz. Ela é uma janja na área dela, né? Tá deslumbrada e tal. Então tá aí, a Oeste deu a matéria agora. Ó.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai olhar algumas matérias, não é só uma. Pra gente ver a diferença no trato, pra ver se não tem um abafa.
Tá. Agora sim, eu vou pedir palmas, não pra mim, que seria muito alto lado, assim, é ridículo, mas vou pedir palmas pra nossa fonte lá do clube, lá em Brasília, o Mansur, que soube disso junto com os caras lá, tá? E nos permitiu trazer essa informação antes de todo mundo pra vocês, tá? Palmas pro Mansur. Quem é do clube sabe o Mansur. O Mansur me passou essa, eu já nem soltei no clube, eu soltei aqui pra geral, tá? Então, palmas pro Mansur. Quem é do clube sabe, a melhor coluna do clube é a do Mansur.
Olha lá. Nízia Trindade é cobrada por Lula e chora em dia de reunião. Que é da Revista Oeste. Bom, é um veículo de direita, então, né? Vamos ver o que, é o veículo de direita coloca. Ó, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, chorou por cobranças do presidente Lula em dia de reunião do governo na segunda-feira. Isso foi o fato que aconteceu, ok? Ó, Lula cobrou Nízia sobre as seguintes crises. Epidemia de dengue, que sim, tá insano.
Uhum.
A epidemia de dengue no Brasil. Morte dos Yanomamis. Assim, isso aqui também tá... Esqueci de tratar disso, a gente precisa entrar nesse assunto logo, Renan Santos. Isso aí tá bizarro. O negócio do aborto. Isso daí...
Não. Aquela da nota técnica. Agora sim, né? O Instagram derrubou um post nosso falando que era fake news sobre essa nota técnica. Olha que filhos da puta. Eles pegaram aquelas agências de checagem daqueles filhas da puta, tipo Sakamoto e tal, que são todos um bando de filho da puta, que são promotores de censura com base em mentiras que eles mesmo, só eles acreditam em versões da história que facilitem os aliados deles pra censurar os outros em rede social. Tá, mas vamos lá os outros pontos.
Aqui,
tá?
A crise nos hospitais e o relacionamento complicado com o Congresso. Agora aqui, ó. O presidente Nízia reconheceu os problemas, mas justificou que há dificuldades em dialogar com o Centrão. Disse que desconhecia o documento em prol da interrupção da gravidez. Explicou que a morte de Yanomamis era subnotificada no governo Bolsonaro e que pretende fazer mudanças no gabinete por causa da crise sanitária no Rio de Janeiro. Lula então retomou a palavra e disse a ela que tem o apoio dele para demitir secretários. Porém, precisa melhorar sua relação com o Congresso Nacional. O Partido Central está interessado no ministério desde o início do ano. Janja acolheu. Aqui assim tá muito de leve. A gente não sabe o tom que foi usado.
É porque eles estão dando a versão da CNN. O Lula tá muito pistola. Vou explicar. Porque no fundo ela tá justificando os fracassos na gestão dela no ministério. Eu não consigo mexer. O Centrão tem um pedaço daqui. O Centrão. Tipo assim, eu não consigo tocar. Tipo assim, ela bolsonarou. Eu não consigo governar. Ela mandou essa. Eu não consigo fazer nada. Não sei. Porque é óbvio, ela é uma incapaz. Ela foi um nomezinho que eles colocaram lá. Ela é obrigada a lidar com raposas do Centrão, com figuras por destravar coisas que estão travadas. Ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque é aquela ideia da tartaruga em cima de um poste. Você não sabe como é que ela foi para lá, não tem a menor ideia de como ela vai sair e por que que ela tá lá. Entendeu? Então, essa é uma incapaz ocupando o Ministério da Saúde, igual tinha, lembra, aquele colombiano no Ministério da Educação no Brasil. Coisas que acontecem no Brasil, a gente é louco por ficar dando espaço para imbecil. Então, essa aí é uma imbecil, tá ocupando esse espaço como imbecil, estamos vivendo todas essas crises. Porque também ela é uma imbecil, porque é um governo de imbecis, e eles gostam de chamar o governo do Bolsonaro como governo de imbecis, eles são tão imbecis quanto. É uma belíssima briga de idiotas isso aí, tá? E aí, que é o lance? O Lula esculachou. Ontem eu falei, o Lula esculachou. Tá aí. Tá hoje, o esculacho tá dado. O esculacho tá dado, vocês estão vendo. Entendeu? E aí, não, ela é uma incapaz. Se o Lula não fosse um imbecil também, ele tinha que ter demitido ela. Há muito tempo. Mas ele não vai demitir, porque o Lula é outro inoperante. Ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. Entendeu? É mais fácil já saber eles fazerem o quê? Darem logo a pasta pro Centrão, que o Centrão vai tomar, vai roubar lá dentro e ainda vai botar alguém mais competente do que ela.
Ah, ela, ó, ela logo cai. O Silvio Almeida logo cai. Tava, já quase caiu o Silvio Almeida, né?
A situação do Silvio Almeida não tá fácil.
Ninguém gosta do Silvio Almeida. Ele é odiado lá dentro. Odiado.
A começar porque ele é odiado pela Janja.
Ele é odiado por todo mundo. Todo mundo odeia ele. Ele é um cara ruim de trato. Ele se acha muito, muito intelectual, superior a todo mundo. É o que conto. Uhum. Por isso que ele se incomoda com as nossas críticas a ele, né? Renan, mas você acha que vai ficar assim? Porque pegou mal. Ontem à noite começou esse negócio do choro. Já veio a nova versão. A nova versão é essa aqui, ó.
A operação Abafa Janja funcionando. Ministra se emociona após cobrança de Lubris. Lula fez a primeira reunião no Estado do Rio na manhã. A ministra da Saúde pediu um tempo para se recompor. Não, vamos ler. Olha só. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, ficou emocionada após ser cobrada pelo presidente Lula. Blá, blá. A titular da pasta foi pressionada sobre como o ministério tem respondido sobre o surto de dengue no país e o aumento das notificações de morte indígenas em Yanomamis em Roraima desde o começo do governo Lula. Ao fim das explicações, Nízia teria se emocionado e pedido um momento para se recompor enquanto a conversa seguia. Outros ministros chegaram a escrever a reunião como tensa. Veja só a adoração de pila. Vocês estão entendendo o que é jornalismo a favor do governo? Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus, pessoal, tá claro isso aqui? O Lula esculachou ela por diversos temas, incluindo esses, tá? E ela chorou. Ela veio a público falar que, ah, mulheres não gritam, eu tenho um jeito, né, sensível de fazer política, blá, 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 blá. A matéria parece assim, Lula, veja só essas imagens, Nívia, de criança, via Yanomami sofrendo. Ela, oh, que imagens tristes, vamos lutar juntos, Lula. Ah, não, olha essa dengue, olha esse mosquito. Ela bota, ele botou a imagem do mosquitão, pai, toma o mosquitão, zzz, voando lá. Ele, olha que mosquito lindo. Ela, ai, que mosquito horrível. Tô emocionada, Lula. Ai, já me dá um abraço. Aí todos eles cantaram com Kumbaya. Não rolou isso.
Essa aqui é do Ig, essa aqui também tá muito, mano, assim, o cara, deixa eu ver quem escreveu. Deixa eu ver quem escreveu aqui. Foi o... Caramba, cadê o meu mouse? Aqui. Ele é o quê?
Estudante de letras.
Estudante de letras. Fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho.
Fez?
É um, ó, é um belíssimo estudante de letras. Parabéns, senhor Nayê Lucas Lopes. Porque ele fez aqui, cara, é uma epopeia. Olha isso aqui.
Vamos lá. Nesta segunda-feira, durante uma reunião ministerial do governo Lula, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, desabafou e se emocionou ao relatar os desafios enfrentados. Realmente, hein, cara? O encontro foi marcado por intensas discussões sobre a saúde pública, as estratégias para enfrentar a pandemia e outras questões sanitárias do país. De acordo com as informações divulgadas pelo jornal O Globo, Nízia Trindade expôs a resistência encontrada por parte de alguns profissionais da área de saúde em relação ao comando das unidades de saúde sob responsabilidade. Sim, ela começou a relatar, não, o profissional de saúde chegou e ele era impedido de agir. Desculpa, presidente. Ele, ah, calma, vou estar tudo bem, tá colhendo aqui. Além disso, a ministra revelou que houve reações negativas de pessoas influentes do PT diante das mudanças que implementou nos hospitais federais.
Aqui.
Em um momento de grande emoção, Nízia admitiu se sentir pressionada por diferentes alas políticas, inclusive dentro do próprio governo, o que a levou às lágrimas durante sua intervenção na reunião. A ministra precisou se retirar brevemente da sala para recompor. Vão se
fuder. Parabéns, vamos bater palma aqui pro. Ó, parabéns, Nayê Lucas Lopes.
Ô, Nayê! O Nayê é bom, velho.
Brabo, você é brabo.
O Nayê é bom. Brabo. Passa lá. O Nayê fez esse texto rindo. Falou assim, é sério que esse é o briefing da Jane? É sério que é pra falar isso? Então eu vou contar assim, da maneira mais dramática possível. Ele tava narrando de maneira quase literária o drama de Nízia, né? Nízia então contou as dificuldades, ela veio...
Só faltou um verso ali, né?
A gente tinha que botar um fundo musical ali, dramático.
Renan.
Presidente Lula.
Tá muito bom, cara. Mas assim, o que me espanta, Renan Santos, porque, ó, o Lula, grande parte da queda de popularidade foi por conta das do aborto e tal, e sobre o apoio ao Hamas. Isso, assim, derrubou o apoio dele com os evangélicos. Com as mulheres, o Lula é muito forte ainda, a aprovação dele. Os bolsonaristas, a direita brasileira, devia estar tratando esse assunto, assim, ad nauseum, sabe? Isso aí ia derrubar também a aprovação com as mulheres. Sim. E assim ia começar a ficar muito complicado pro Lula. Eles não iam parar de errar, eles iam continuar errando. Porque assim, depois dessa reunião, você viu qual que foi a grande ideia, a primeira grande ideia deles pra recuperar a popularidade do Lula?
Ah.
Deixa eu mostrar aqui.
Vamos ver. Ah, eu vi ele correndo, né? Eu vi.
Eles estão perdidinhos, eles não sabem o que fazer. Bora, presidente, começando o dia com uma caminhada e muita disposição para continuar trabalhando pelo Brasil. Olha que ridículo.
Eu estou chegando no Palácio do Alvorada.
Tá morrendo.
Foi uma boa caminhada. Eu queria convidar vocês a andarem, a fazer um pouco de exercício, não ficar parado no sofá, não ficar sentado muito tempo, porque isso... Vale uma consulta médica. Se você todo dia fizer um pouco de exercício.
Como que é o nome do marqueteiro que eles chamaram ontem pra socorrer?
É o Sidônio.
Sidônio. Seu... Parabéns, Sidônio. Grande peça de...
Foi boa, hein? Lula tá correndo.
Agora vai.
Deixa com as pernas.
Vocês vão matar o velho ainda.
Vocês podiam botar um meme, alguém zoar, botar uma polícia correndo atrás dele. Tinha que ser isso. Que ele já tá com a roupa meio de presidiária, né? E o que acontece, né? Assim, realmente, em termos de comunicação, esse governo é um desastre total e completo. Logo ele, que era considerado por aqueles especialistas como o papa da comunicação política. O Lula é um monstro. O Lula, ele tem uma mitologia. A mitologia dele é uma mitologia ligada a pessoas mais humildes. E o Lula também se aproveita da posição popular dele para se comportar como um líder tão forte eleitoralmente para a esquerda que impede o surgimento de outros líderes, obrigando as facções mais modernas das esquerdas brasileiras a se submeterem a ele. Essa é a estratégia do Lula. Deixa eu avisar que eu não fiz merchan nenhuma vez agora, tá? Que já entrou três pessoas. Vocês três que entraram no clube, eu já vou avisar vocês. Vocês já ganharam a nova revista Valete autografada e ela vai junto com essa outra da Choquei, tá? Todo mundo que tá no clube vai receber essa nova Valete. Eu vou avisar aqui pra vocês uma notícia maravilhosa. Essa aqui já é a revista Valete mais vendida da história da Valete, tá? É a maior de todas, tá? A gente já tá vendo realmente, tipo, a tiragem de 4 mil. 4 mil revistas Valete, Junito. A gente começou, a primeira tiragem era 400. Fomos de 400 a 4 mil, tá? Tiragem,
Rumo a 10 mil?
Rumo a 10 mil, tá? Pra já ser a segunda e aí começar a buscar Piauí. Piauí que é bancada por... um pouco por veículos de imprensa, por banqueiros brasileiros, e nós não temos um anunciante sequer aqui. Nós não temos um anunciante sequer aqui.
É mostra aí. Mostra aí que é tudo conteúdo.
Tudo conteúdo. Ó, peguei uma página aleatória, vamos lá. Outra página aleatória, vamos lá.
Conteúdo.
Outra página aleatória, vamos lá.
Conteúdo.
Outra página aleatória, vamos lá. Cadê anúncio? Cadê anúncio? Há um anúncio pra não falar, é o anúncio do podcast no Spotify da própria Valete.
Fica ali no final.
Outro. Vamos lá.
Nossa, outro. Essa página tá bonita.
Bonita demais, né? A maior iniciativa cultural da direita no país. Fato. Tá? É ela a quebrar... Porque assim, ó, eu entendo muita gente falar, pô, mas, por exemplo, o Brasil Paralelo faz um trabalho intelectual. Tá, é um trabalho intelectual. São uns vídeos conspiratórios bem feitos, muito virais. E eles pegam em escala, eles falam com muita gente. Isso aqui eu tô pegando não muita gente. São 4 mil. Eu tô pegando as pessoas certas. Essa é a diferença. Eu tô pegando professores, eu tô pegando juristas. A gente acabou de vender pra um grupo de advogados, que, enfim, são influentes na região do prefixo 016 em São Paulo, uma paulada agora. Entendeu? Então a gente tá entrando nas pessoas certas. Nós vamos formar uma elite com a Valete, tá? Então, venha ser parte dessa elite também, cara. Entre no clube, você vai receber essas duas. Essa edição aqui é maravilhosa, tá?
Só pra gente finalizar, então, essa parte, né, Santos? Mas o governo Lula não precisa se preocupar. Por quê? Porque eles têm as pessoas pra dar dicas pra eles. Como eles devem se portar numa reunião ministerial.
Ah, é? Deixa eu ver.
Você lembra da Daniela Lima?
Não. Não, quer dizer, me lembro, mas não vi nada. Vamos ver.
Deixa aí.
Ah, vamos lá, eu desculpa.
Peraí, tá sem áudio? Ah, agora tem áudio.
Bolsonaro de covardão agora, nesse discurso.
Ah, eu vi, ontem.
Diz que o golpe não aconteceu, não só por conta de algumas pessoas das Forças Armadas que se opuseram, mas porque Bolsonaro era um covardão, abro aspas, que passou um mês chorando dentro de casa sem saber o que fazer, fecho aspas.
Pausa. Só pra lembrar. Quem avisou antes de todo mundo que o Bolsonaro tava chorando por causa da Harley Mito? Eu tive uma informação com um ministro do Bolsonaro à época avisando. Ele viu os caras embalando com plástico bolha a Harley Mito. Ele passou por ela. A Harley Mito não vai ficar mais aqui. E chorou. Os ministros estavam ao lado, não sabiam o que fazer, porque ele parecia um idiota chorando por uma moto de madeira. Cara, ela não é uma moto... Só pra entender, tá? A Harley Mito não é uma moto que você consegue usar, tá? Era basicamente uma escultura grosseira de madeira que o Bolsonaro sentava pra tirar fotos com a Carla Zambelli, porque ela era a Harley Mito. Ele chorou quando tiraram a Harley Mito lá do Palácio da Alvorada. E existe uma famosa imagem do pessoal carregando ela nesses carrinhos de... ela embalada. Foi nesse dia, o Bolsonaro estava chorando! Então assim, o Lula não mentiu aí, porque o Brasil é tão patético... que o Bolsonaro chorou porque levaram embora a Harley Mito dele. É isso.
Ai, ai.
O que é que o presidente tem 8 anos de governo nas costas, depois foi fiador de uma outra candidata que passou 6 anos no poder, o presidente sabe o que vai ser manchete amanhã? Não vai ser os 15 quilômetros, 1.500 quilômetros de obra que o Ministério do Transporte está fazendo. Vai ser o fato dele ter chamado o antecessor dele de covardão e de ter dito que o golpe não aconteceu
muito... por pouco. Você é muito chapa branca. Ela tava assim, olha, o Lula, ele não vai se destacar no noticiário por ter entregue um PIB magnífico. O Lula não vai se destacar por entregar os seus 15 mil quilômetros de obra. O Lula não vai se destacar por seu pênis avantajado, por sua barba sedosa, por seu olhar sedutor, por seu hálito de uísques caros. Não, é apenas pelas polêmicas. Isso aí, assim, nem o Lula... Oh, para de puxar saco, tá muito, tá forte demais. Eu já não tá gostando, Daniela, para com isso. Ô, Daniela,
Leandro. Se a Janja vê isso.
Ela vai começar a falar: ô, Lulinha, calma. Ô, Dani, calma aí, né, minha amiga? Calma aí, né? Ô, Dani, ó. Esse macho tem dono, tá?
Então, se ele quer dar vazão às
notícias. Não, peraí. Peraí. Quem fez essa obra de arte? Deve ter sido o Rizzo. Acho que o Rizzo fez uma obra de arte aqui, cara. Ai, ai, não é à toa que esse cara criou toda a linguagem política do Brasil desde 2014.
Grande Rizão.
Tá, merda, hein, Rizzo. Foda. Vamos continuar aqui, cara. Com a nossa aula da Daniela Lima.
Notícias do governo. Tá na hora de começar a pensar, a olhar que as pesquisas indicam que o retrovisor, falar mal só do que já passou, já não basta. O governo Bolsonaro ele foi avaliado em novembro de 2022. E ele, para desespero do próprio ex-presidente, perdeu. Essa avaliação, esse plebiscito, foi feito em 2022.
Só volta um pouquinho. Olha que frase desconexa. Volta, veja só.
É, eu também achei.
Vamos lá. Ela tá claramente tentando ler ou tentando organizar o raciocínio e não consegue. Você vê aqui na nossa live, uma coisa que eu sempre treino aqui, é um treino importante. Você tem que falar rápido raciocínios que não são fáceis. Porque você tem um raciocínio rápido e você articula com a voz de maneira rápida. Por quê? Um, domínio do assunto. Dois, raciocínio rápido. Ela parece que não tem isso. Ela tá ali, o Bolsonaro teve uma avaliação. Avaliação positiva ou negativa? Qualifica o que você falou, Daniela. Sua frase ficou solta. Você não conseguiu concatenar. Bota aí.
Perdeu.
Não, volta. Dá
essa
uma,
2022 volta.
Mais uma, aí.
Já passou, já não basta. O governo Bolsonaro ele foi avaliado em novembro de 2022. Sim.
Avaliado como?
Avaliado o quê? Ele tá falando dos votos?
É. Entendeu?
E ele a desespero do próprio ex-presidente, perdeu. Sacou? Essa avaliação, esse plebiscito, foi feito em 22.
E ela tá falando de uma forma séria, né?
Séria.
Pra parecer que ela é intelectual.
Outra coisa, eu conheço, assim, uma coisa que você usa pra encher linguiça quando seu raciocínio não se complementa é você ficar, vamos dizer, botando orações subordinadas no meio, você complementando as frases com informações necessárias. E ele, pra desespero do Bolsonaro, tipo, esse pra desespero do Bolsonaro foi simplesmente usado pra complementar a frase, pra ela tentar achar o raciocínio que ela precisa colocar ali. Então você vai colocando elementos inúteis no que você está falando só para tentar achar, às vezes, a palavra necessária ou achar o complemento que você precisa, mas não era o que estava rolando, ela estava perdidinha.
A tentativa de golpe de 2023, 8 de janeiro, deu sobrevida e deu ao Lula uma gordura que a urna havia mostrado que ele não tinha, 52-48, muito pouco. O 8 de janeiro deu vergonha para algumas pessoas da direita que optavam, ouviam o Bolsonaro como um mal menor do que o PT. Então, ele ganhou um respiro. Mas as pesquisas indicam que isso acabou.
Aí continua, ela está dando
não
uma aula.
Não foi o 8 de janeiro que fez isso. Galera, só para avisar vocês. Né? Mas caiu. A internet está, né?
Caiu, voltou.
A live está rolando.
Agora voltou, pode continuar.
Não, só para entender... Né? Deve ter começado a chover em São
Paulo.
Tá
chovendo pra caramba.
Tá chovendo em São Paulo. E aí, obviamente, vivemos na cidade do Ricardo Nunes, um débil mental. E a internet. E a luz está. Tá vendo? A luz caiu aqui? A luz está caindo. Mas e o no break? Tá funcionando?
Tá
a live tá rolando. Então, nesse instante que eu ia complementar aqui, graças à chuva aqui em São Paulo, aqui onde estou, um condomínio de prédio, não tem mais energia elétrica. Acabou de cair. Talvez essa live dure mais
10, 15 minutos,
tá? Então. Tá, tem umas baterias carregando, tire todas elas. Vamos agora modo economia, tá? É mole.
Desliga essa TV aqui também.
É mole. Deixa eu até...
Desliga essa TV aqui.
Vamos desligando tudo. Vamos economizar no no-break pra ver se a energia volta. Tamo na cidade mais rica do Brasil.
Aqui tá. Também, pode tirar.
Vamos tirar, vamos lá, aqui, operação.
Eu vou ficar sem câmera, no escuro. Boa, vamos continuar. A câmera tá na bateria dela. Renan?
Oi, não, só ligando aqui meu retorno, vou deixar meu retorno aqui no celular.
Desliga aquela TV lá também.
Tá, não, tá funcionando a live normal, tá?
É, aquela lá, aquela pode desligar. Só deixar do retorno do Renan.
É? Tá, e é o seguinte, vamos torcer pra a luz voltar nesses 15 minutos, tá? O que eu tava falando, Junito?
Nem lembro mais.
Daniela Lima... Galera, vamos entrar no clube Daniela também, Lima. Por favor, tá? Todo mundo que entrar no clube vai receber a revista Valete, autografada, de um ano especial, que veio com o selo vermelho, tá? De um ano. Eita, até dobrei a capa, que erro cometei aqui.
Pô, o Kim trabalha e trabalha, ele acabou de aprovar o negócio dele lá.
De novo? O quê? Começamos os trabalhos aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos botar pra votar o projeto que vai punir definitivamente assassinos e né, galera?
Olha lá. Acabamos de aprovar por 36 votos a 13 o requerimento. Esta pauta para votação do projeto que coloca a pena mínima de 25 anos para criminosos reincidentes. Infelizmente, a esquerda pediu vistas da proposta e ficou para a semana que vem. A maioria já é nossa. Nós vamos vencer.
Pois é, o Kim acabou de passar um projeto que aumenta a punibilidade para vagabundos, assassinos e estu, né? Na CCJ. Eu queria falar sobre isso um pouco, porque no fim do dia... A gente vive num país muito escroto, né? Há uma sabotagem feita à candidatura... Aqui eu preciso falar nesses termos, tá? Há uma sabotagem sendo feita, não é de hoje, tá? Tocada pelo prefeito Ricardo Nunes. Esse responsável pra gente estar sem luz, tá? O prefeito Ricardo Nunes, ele tem medo da candidatura do Kim. Então ele, como um covardola, ele fica usando do poder que ele tem à disposição pra tentar destruir. Então seja influenciando o partido do Kim, União Brasil, na nossa, o Kim. E seja, por exemplo, comprando, né... Seja, vamos dizer, influenciando através do seu importante potencial persuasivo, né? Certas influências, certos institutos de pesquisa. Há um instituto chamado, eu não vou dar o nome, eu chamaria de Pagará Pesquisas. Conhece o Pagará Pesquisas, Juninho?
Conheço. É um que o Kim Paim fica acusando o Valdemar de mandar no...
Isso, o Kim Paim acusa o Instituto Pagará Pesquisas de... receber
do Valdemar.
E aí o Instituto Pagará Pesquisas solta pesquisas sempre muito boas pro prefeito. De acordo com o Instituto Pagará Pesquisas, o prefeito já tá até em primeiro. Passou. O prefeito, assim, você vai na rua, ninguém sabe quem é ele. Mas ô homem amado, tá? Então, a gente fica vendo. E aí botaram agora de novo, né? O Pagará também botou a menina do Novo na frente do Kim e não sei o quê. Ela que não teve, sei lá... Sei lá, se bobear, teve um quarto dos votos do Kim pra deputada federal. Não fez nada desde então. O Kim foi um dos deputados federais mais destacados no último ano. Ela não existiu. E ela tá na frente porque, de acordo com todos eles, não. Estão confundindo com a Marina Silva e tal, né? E a gente olha, a gente acompanha essas coisas e fica, né? Interessante, né? Interessante como essas coincidências, elas costumam beneficiar só uma pessoa, né? Todas as coincidências, todas as coisas curiosas que acontecem terminam beneficiando só um determinado tipo de agente. Em geral, são agentes muito influentes e persuasivos junto a institutos. Então, um cara mandou aqui que é da cidade de Moritiba, o Instituto Pagará. Eu não conheço, tá? Até, enfim, eu só acho curioso e eu sei como é que funciona, então não vou ficar, né? Mas, assim, não dá pra...
O Renan tá se esforçando pra não ser processado.
Eu tô me esforçando,
cara.
Mas assim... Tá
difícil.
Eu sou uma pessoa que realmente arruma muitos inimigos ao longo da vida. Essa que é a real. Tá? Essa é a real. E mereço, porque eu realmente não evito fazer inimigos. Mas é impressionante, porque eu não consigo acreditar... Sabe, igual assim, pô, vou montar um movimento político, vou montar um partido político pra... Ou, ser um cara de aluguel. Aí as pessoas montam coisas que são essenciais à democracia, e o Brasil é um país tão carente de gente decente e de informações decentes e de coisas precisas, e as pessoas insistem em não fazer isso. As pessoas insistem em fazer um jogo vil. Eu não tenho saco pra isso, cara. Sabe? É só vilania. Então, assim, você pega um deputado como Kim, o cara é fora... Assim, é muito acima da média. E se você for perguntar pra todo mundo, de todos os institutos, todos os caras sabem disso. Mas como a ordem geral é, joga esse cara pra baixo, aí tem que jogar o cara pra baixo pra tentar ajudar um cara com uma cabeça de triângulo. burro que não sabe falar. Se botar ele pra falar em público, não sabe falar nada. Pra ir pro segundo turno pra perder pra um invasor de propriedade, um vagabundo, um criminoso. Que vai contar com o apoio de uma fingidora. Ah, eu gosto de água. Eu comi um caramelo. Namorada daquele imbecil. Daquele jumento lá de Recife. Aquele imbecil que dança. Ah, qual é a função com o prefeito? Dança. Você sabe o que é saneamento básico? Não, mas eu sei rebolar meu cu aqui. E as pessoas me acham bonito porque eu tô num país de imbecis. Né? Porque eu tenho olho verde. Né? Num país que fala de racismo estrutural. E ele fica utilizando as suas vantagens pseudo-nórdicas pra obter... pra obter prestígio eleitoral, tá? Vão se fuder todo mundo, tá? Filhos da puta, desculpa, Júnior. Alguém liga o ar aí, porque ficou quente aqui.
Boa, Renan. O pessoal tá falando, Júnior, já fica botando mute.
Por quê? Eu falei alguma besteira?
Não.
Não, acho que não falei nenhuma besteira, pra você sabe.
Renan Santos, próxima pauta. A Cruzoé lançou, colocou aqui umas partes do documento. Lembra que a gente fez até um react da, como que era o nome do negócio? PNE lá, que tava tendo aquela reunião e tava tendo um monte de absurdo. Saiu uma parte do documento, né? Eu acho que saiu o documento e a Cruzoé colocou umas partes do documento aqui. Vamos ver junto?
Vamos.
O que nossos estudantes vão ter acesso no governo Lula?
Vamos.
Vamos lá. O documento do Ministério da Educação, que foi usado como referência para o Plano Nacional de Educação, o PNE, é um texto enviado...
Eivado
de afirmações partidárias e posições doutrinárias de esquerda. A função do plano é orientar as políticas públicas na educação nos próximos 10 anos, entre 2024 e 2034. Logo nessa introdução, o documento critica o PNE anterior, aprovado no governo Michel Temer. Diz o texto, os retrocessos na agenda nacional iniciados no governo Temer e aprofundados na gestão Bolsonaro acentuaram políticas, programas e ações neoliberais, ultraconservadoras como expressões hegemônicas no ideário da extrema direita. Meu Deus, Ana Santos. Começou assim já.
Ah.
Ai, ai, vamos, o que mais tem? Olha isso aqui.
Vamos lá, conservadoras e amplamente privatizantes. Vamos ver.
Tem, mas você acha que vai faltar os
A defesa do direito à educação está atrelada à defesa dos direitos humanos de diferentes grupos, coletivos e movimentos, entre eles feministas, indígenas, negros, quilombolas, LGBTQIAPN... O que é o P?
Eu não faço a menor ideia, mas alguém será que é aquilo
será
que a gente está pensando?
Do ursinho? Alguém consegue chegar, o Saf? O que será o P?
É que tá sempre diferente essas siglas, cara.
Oh, o ar não tá ligado?
Eu vou tirar essa, eu vou tirar o terno, tá muito quente.
É, tá muito quente. Vamos lá.
Ultimamente esse ar tá muito fraquinho,
tá. Santos. E aí, pessoas com deficiência, TGD, altas habilidades, superdotação, ambientalista. Eu gostei que o superdotado tá no meio do assim. Olha, cara, eu infelizmente eu sou uma minoria muito discriminada, eu sou um superdotado.
O engraçado que eu vi esses dias atrás, que tem um menino lá que foi negado a entrada na faculdade, um menino superdotado, foi negado a entrar na faculdade.
Ah, é?
É, porque dane-se.
É que assim, se você for superdotado, mas você não for de uma minoria, você é um inconveniente.
É um inconveniente. Você é um inconveniente. Mas ele era de minoria.
Ah, é?
Ele só foi negado, porque no Brasil não acho que não tem um preparo pra lidar, sim, com crianças superdotadas.
Sim, o ideal é mandar eles pra outros países, que aí ele vai ser um cara produtivo em outro país, né? É. Então, o lance é o seguinte, eu gosto muito que, né, a defesa do direito à educação, de acordo com eles, está atrelada, necessariamente, tá, à defesa de, antes de falar assim, dos direitos dessas minorias, de grupos, coletivos e movimentos. Ou seja, defender a educação significa defender determinados grupos, coletivos e movimentos. Portanto, você só defende a educação no Brasil, de acordo com esse documento merda escrito por um bando de analfabeto, caso você defenda os movimentos de esquerda, tá, que atuem em diversas áreas minoritárias, obviamente. Então, assim, se você não defender a Educafro, você não defende a educação. Você é o inimigo da educação. Se você não defende um coletivo que quer transformar teu filho num travesti, você é contra a educação. Você tá entendendo? Volto a repetir. A defesa do direito à educação está atrelada à defesa dos direitos humanos de diferentes grupos, coletivos e movimentos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A politização tá na essência da defesa da educação. Então, esse documento, obviamente, ele não é apenas falacioso e ele não é apenas logicamente burro. Ele é muito autoritário. Ele é canalha, é um documento canalha.
É pansexual.
Ah, é um pan. Tá.
Viu? A educação no Brasil tá atrelada à defesa
do direito do pansexual. Então, se eu vou defender isso, eu sou. Você defende um pansexual?
Não.
Não. Ah, então calma aí, pô. Você é contra a educação. Eu defendo a
educação.
Sacou? Você tem que defender um pansexual. Mas e se eu acho que o pansexual só é um tarado? Você só quer fazer sexo com ele? Não.
Eu gostei dessa palavra aqui, ó. Cara, eu gostei dessa palavra. Cadê aqui, ó? LGBT. Mais fobia. Ah, mas.
Ai, não deixa a gente
tirar olha, o
poder que esses pervertidos
estão fodidos. A superação de toda forma de fundamentalismo. Assim, coloca entre parênteses, neopentecostalismo aqui, ó. Evangélicos, eles não podem ter evangélicos na educação.
Cadê?
Aqui, ó, fundamentalismo.
Sim, porque a ideia é a seguinte, se você é um sujeito, por exemplo, evangélico, e leva a sua vida, só de você, por exemplo, não estar lá defendendo fervorosamente os pansexuais, você é um fundamentalista. Esses caras tinham que estar... Olha só, não deixem... Eu volto a repetir. Obrigado, bem-vinda, Tatiana. Corta pra dois. E não deixem a gente chegar ao poder. Porque nós vamos lutar diretamente contra essas pessoas aí, tá? Essa gente que faz esses documentos autoritários, vocês terão problemas com a gente. Democraticamente, problemas democráticos, tá? Sabe? Ninguém vai prender vocês, mas vocês não vão ter financiamento.
Financiamento
gringo que vem aqui tornar a nossa educação um inferno e manter a gente num estado de obscurantismo... E de falta de produtividade, tá? Essa grana vai ser cortada. Toda ONG brasileira que recebe esse tipo de dinheiro não vai receber mais. E quem passar a receber clandestinamente porque vai estar proibido vai ser preso, tá bom? Papo reto. Chega de usar dinheiro gringo pra manter a gente pobre, tá? O dinheiro dessas ONGs, essa influência nefasta de fora em transformar o Brasil em um laboratório de sociólogo vagabundo, em especial norte-americano, alguns europeus, isso vai acabar aqui. Tá? Como é que pode a educação num país que tem potencial de ser uma superpotência ela é relegada assim, a esses experimentos, essa sopa de letrinha desse bando de imbecis, porque a gente torra dinheiro aqui nisso, é dinheiro torrado aqui nisso. Então toda iniciativa que envolva dinheiro exterior, inclusive dinheiro nosso, especialmente dinheiro público, para fomento a essa autossabotagem, isso não vai ter. Tô sendo muito direto, muito claro, isso não vai ter. Tá? Isso é sabotagem contra o país. Quando eu entro na parte de segurança pública, eu entro no dinheiro da Fundação Ford e tal, pelo amor de Deus, da Open Society lá do George Soros, então, eu tô falando, gente, de centenas de milhões todos os anos, é muito dinheiro, de dólares. É muito dinheiro. É desproporcional. Isso tem função. O cara não gasta esse dinheiro só porque ele acredita nisso. Entendeu? Nós não podemos aceitar essa merda.
É, cara, isso aqui, esse documento, claramente veio ideias com dinheiro de fora, né? Que tá sendo gestado aqui. Cara, isso aqui é um atentado contra a segurança nacional, cara.
Sim, isso é um atentado. Isso é uma sabotagem. Uhum. Isso é sabotagem. A democracia, a merda da democracia, né? Eu acho engraçado chamar Open Society, que ele tá citando, obviamente, o livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos do Popper, né? E ele é literalmente um inimigo da sociedade aberta, o George Soros, porque ele se aproveita das portas abertas para o livre trânsito de ideias, para usar do poderio econômico dele para defender ideias que geram dissenso e briga social, que gera pobreza e violência, perpetua a violência, perpetua o estado de caos nesse país. Ah, mas eu estou investindo no mercado livre de ideias aqui. Aqui, enfia o mercado livre de ideias no seu cu. Não é sobre isso. É desproporcional essas mesmas ideias estarem sendo divididas pelos bancos brasileiros. Aí tô eu aqui fazendo uma revista de papel, lutando para concorrer com os caras, enquanto o cara de uma fundação, de um banco, que tem uma merda de um oligopólio gigantesco e ganha grana vendendo taxinha para cima dos correntistas no Brasil, que não quer correr risco nessa merda, que impede a chegada de bancos estrangeiros, tem uma legislação super restritiva aqui. Aí esses caras montam uma fundação em cima do lucro extorsivo que eles têm, e com esse dinheiro dessas fundações defendem essas ideias de merda, porque em geral as dondocas e os tarados donos desses bancos gostam de ter essas fixações sexuais e achar que eles estão também mudando o Brasil de acordo com suas ideias modernas, porque eles dão algum colóquio de filho da puta lá em Nova York e vê a contraparte de Nova York defendendo essas merdas. Aí vou financiar essa merda aqui, aí financia uma Djamila aqui, uma ONG acolá, e acham que tá tudo bem, estão fodendo esse país, transformando esse país num chiqueirão que eles ficam ganhando dinheiro com as suas taxinhas e tá tudo bem. Eles que vão se fuder também. E galera, nunca se esqueçam, sempre tenham ódio. Sempre tenham ódio, tá? Repito aqui pra vocês, tem que ter ódio dessa gente. Essa gente é sabotadora. Você não precisaria viver num país tão ruim quanto o Brasil. O Brasil não era pra ser tão ruim. tá? O Brasil não precisava ser tão ruim. É um trabalho colossal pra manter a gente na situação de merda. Tá? É um trabalho sério. Muita gente põe muito dinheiro pro Brasil ser essa porcaria. Ó, o Michel Andrade falou, porra, a maneira nos palavrões, cacete. Ok, desculpa, eu vou diminuir os palavrões, porra. Eu passei do ponto aí nos xingamentos?
Não.
Tem que ter ódio, galera. Vocês têm que ter ódio. Porque se vocês não tiverem ódio, vocês vão sentir o mesmo ódio que eu tô sentindo, vocês não vão querer mudar aqui. Se você não tiver ódio, você vai aceitar essa situação e você vai conviver com ela. Você só convive com o absurdo quando você para de ter ódio do absurdo. E nós somos condicionados, e o ser humano é um ser muito resiliente, tá? Não à toa nós nos adaptamos a assim, tem gente que mora na savana, tem gente que mora em lugares extremamente gelados, tem uns esquimós, tem gente que mora na estepe, em lugares secos, lugares úmidos. Então assim, o ser humano é adaptável, e ele convive e aceita o absurdo ao redor dele. Pessoas viveram em ditaduras e acharam normal. Pessoas viveram em regimes opressivos e acharam normal. Pessoas vivem na pobreza e acham normal. Pessoas comem lixo e se adaptam. Nós nos adaptamos. Você não pode se adaptar. Você não pode aceitar isso pra você. Então, o ódio é um sentimento que te impede de aceitar e se adaptar ao absurdo. Não aceite nem se adapte ao absurdo.
Chega do jeitinho.
É óbvio. Porque aí vai se adaptando, aí você se torna... Já que o Brasil é uma merda, eu vou prestar meu concurso e ser um amador. Já que o Brasil é uma merda, eu vou roubar. Já que o Brasil é uma merda, eu vou passar a perna no meu empregador, vou entrar com uma ação trabalhista mentindo contra ele. Já que o Brasil... Vocês entenderam? Não aceite isso. Não aceite isso.
Boa. Renan Santos, quer, antes da gente continuar a pauta, você quer dar algum recado?
Cara, eu quero dar um recado sim, tá? Põe o link do livro amarelo aqui. Nós, já que é pra sobre mudar o Brasil, tá? Nós vamos lançar o primeiro fascículo do livro amarelo, tá? Você tem aí o arquivo? Eu quero ler o primeiro parágrafo do livro amarelo. Como é que é o livro amarelo? Vão ser vários fascículos. A gente vai lançar pelo menos uns 12 fascículos antes de soltar o livro, com as discussões. Então você vai aprender todas as discussões no processo. É um processo pedagógico. A gente vai discutir todos os problemas em ordem temática, do primeiro ao, sei lá, o 12º fascículo, até que a gente lance o livro final. Então você vai chegar no livro final entendendo tudo sobre os problemas. É uma coisa que a gente está anunciando há 2 anos. Ontem eu abri as inscrições, tá? Assim, já uns 2.500 inscritos. Já passou, inclusive, do número de pessoas da primeira tiragem, que vai ser 2.000. Óbvio que tem gente que se inscreve e não compra. Mas como já tem a galera que é da Valete, e que essa galera, né, vai ter privilégios na hora de comprar, porque ele já é um assinante. Então, assim, se inscreva. livroamarelo.com. Tem aí, ô Junito, um PDF, um arquivo digital só do primeiro parágrafo?
Do
livro amarelo.
Não, aqui comigo não.
Eu quero ler. Deixa eu dar... Consegue alguém levantar, por favor, Junito?
Não, tá no meu PC, eu teria que levantar e ir lá fazer
então,
isso.
Então senta o SAF aí e você pega lá e manda pra você. É um minuto, eu vou explicando.
Tá bom. Tá? Não, eu vou deixar na câmera aqui dois, eu vou mandar pra mim mesmo. Me dá
isso,
um minuto.
Um minuto, o Junito vai pegar lá. Eu quero ler esse primeiro pedaço pra vocês. Porque a ideia do livro amarelo é muito ousada. Tá? Os fascículos vão ter mais ou menos 100 e poucas páginas, todos eles. Tá? E a ideia é que a gente vai discutindo. Assim, esse primeiro é, o que é o Brasil de hoje? E aí, o que a gente quis fazer? Como a gente quer fazer um estilo literário, tá? A gente quer explicar o que é o Brasil de hoje mediante uma cena específica, um momento específico. Qual o momento eu quis pegar, e o Ricardo também, e o professor Paulo Cruz? Em dezembro do ano passado aconteceram duas coisas sensacionais. Você teve quase um congestionamento no espaço sideral aqui ao redor da Terra, com China, com Índia, com Japão, Estados Unidos mandando naves naquele período, tá? Uns pensando em ir pra Marte, outros indo pra Lua, outros botando sonda, outros botando Starlink e tal. Enquanto o Brasil estava de olho, assim, tarado, acompanhando as fofocas do que acontecia no Cruzeiro do Neymar. Vocês sabem, o Cruzeiro do Neymar foi um cruzeiro que reuniu jogadores de futebol, músicos, prostitutas, traficantes, assassinos, pilantras de toda sorte, inclusive crianças que pagaram para estar presente nisso aí. Isso é um retrato do Brasil. O Cruzeiro do Neymar é um microcosmos do Brasil. Você tinha jogadores de futebol, subcelebridades das mais diversas, filho do traficante Marcinho VP Uruan sendo cultuado por todo mundo lá, tinha, sei lá, influencer evangélica puxando o saco do filho do dono do Comando Vermelho, tudo numa boa. Então, olha o contraste. As principais nações do mundo indo conquistar o espaço, investindo em tecnologia, e o Brasil conversando sobre quem comia quem no Cruzeiro do Neymar. E aí a gente pega essa situação e falou, olha onde nós estamos. E em cima disso, nós começamos a falar, quais são os problemas em saúde, em educação, em segurança, em cultura. E aí a gente faz um pequeno retrato do Brasil, e é um livro muito chocante, é um livro provocativo, é um livro pra te provocar, tá? E aí, com base nisso, a gente vai começar a discutir. Então, o primeiro livro é Onde Nós Estamos. Depois, De Onde Nós Viemos, que vai ser o segundo fascículo. O terceiro, Onde Nós Queremos Chegar. Aí depois vai os temas, segurança e infraestrutura, educação e defesa. Aí a gente vai abordando tematicamente, né, o problema e a solução. Até a gente chegar na compilação final, no, que nós, no nosso plano. Entenderam? Digite um se você entendeu. Porque, cara, eu acho que é uma jornada sensacional, tá? Sensacional. O Jeca Tudo falou, tem que ter entendimento das palavras, como muitos não têm. Eu acho o seguinte, cara, o livro tá muito fácil. A ideia do livro é ser um livro acessível, tá? Esse livro aqui trazendo muitos dados. Então, a ideia desse primeiro fascículo é justamente permitir isso, tá? Que você estude e viva com a gente isso, tá? Mas a pergunta que precisa ser feita é, o adulto Ney comeu quantas? É isso, o Brasil queria saber, em dezembro, esse era o assunto mais importante, tá? O Brasil queria saber quem o menino Ney comeu. Como eu falo nesse primeiro fascículo do livro, né? As melhores mentes do mundo estavam trabalhando em ir para Marte. As melhores bundas do Brasil estavam trabalhando em dar pro Neymar. Esse é um lance. Inclusive tem uma questão de diferença entre cabeça, ascender, topo e bundas, né? Que é uma coisa baixa, né? Ligada a coisas mais dionisíacas, vamos dizer assim. Essa oposição entre nós e o mundo, ela precisa ser tratada. Ó, tá na tela, ó que animal, tá? A primeira cena, o Junito trabalhou. Não, diminui, Junito, diminui. Vamos mostrar a artezinha ali.
Não queria mostrar a artezinha.
Ah, vamos mostrar.
Não, ela não tá terminada.
Tá bom, tá. Aí
eu vou mostrar só um pouquinho, então. Mas ela não tá terminada.
Tá, sim. Então mostra um pouquinho. Ó, a estética mistura cordel com vaporwave, a gente tá chamando de cordel wave, tá? E aí a gente tá trabalhando essa brincadeira, essa estética nas ilustrações do livro, tá?
Tá faltando as tatuagens do Ouro.
Sim, a gente vai trabalhar. Vai, acho que é página 3 ou 4, que é quando começa o texto, né?
É aqui.
Ah, não, tá, tá no 9. Não, vai indo. Vai depois do prefácio. Prefácio ótimo do professor Ricardo.
Tá mostrando o livro, pô.
Ah, mas tudo bem. Só um. Não. Vai. O livro maior. Entre o foguete e o cruzeiro, né? Aí, olha só. Eu começo. Posso ler, galera? Digite um se eu posso ler. Digite dois. Não queremos que você leia um pedacinho. Vamos ver o que a galera diz. Vamos lá, quero ver se a galera... Votem, galera. Votem. Vamos, galera. Vota. Um, dois... Ah, um ganhou. Então vamos lá, ó. O mês de dezembro de 2023 foi especialmente cósmico para alguns países. A ideia de que vivemos em uma nova corrida espacial já não é mais uma vaga suposição, mas sim uma realidade que se confirma. E não é mero duelo entre Estados Unidos e China, emulando os tempos da cortina de ferro. Falamos também de Japão, de Índia, da Europa, da própria Rússia, mesmo que envolta numa guerra. Falamos de tecnologias sensacionais que permitiram a exploração comercial de recursos infindáveis na Lua e em Marte. Falamos do Hélio-3, combustível para a revolução energética da fusão nuclear, descoberto pela China em nosso satélite. Falamos da Starship de Elon Musk, nave espacial de 50 milhões de dólares, dezenas de vezes mais econômica que tudo aquilo que é feito pela NASA. O mundo voltou a falar de conquista do espaço e inovações tecnológicas ao melhor estilo professor Pardal em sonhos antes irrealizáveis. Tivemos a Índia retornando ao espaço após sua sonda alcançar a Lua. Tivemos o Japão todo tímido lançando a sua. Ela alcançou a Lua em janeiro. A SpaceX abriu, ali para o outro lado. Não consigo ler o outro lado, é isso. A SpaceX abriu recordes com seus lançamentos da Falcon, nave que revolucionou o mercado espacial nos últimos anos. E a cereja do bolo, a colossal Starship, nave a nos levar para Marte, teve seu teste estático de motores sendo realizado com sucesso no dia 20. Na data da edição deste livro, no dia 14/3, a Starship entrou em órbita com sucesso. Foi agora, semana passada. Para quem vive um mundo apenas como conflito e desgraça, é possível enxergar algumas coisas interessantíssimas rolando no céu. É estimulante, confessemos. E repare, tudo isso acontece enquanto a revolução dos carros elétricos altera radicalmente a dinâmica energética do globo, liderada pelos Estados Unidos e China. Dezembro foi o mês em que a Tesla apresentou seu resultado anual recorde na venda de carros em geral, produzindo apenas elétricos. E também foi em dezembro que descobrimos que a chinesa BYD irá ultrapassar a gigante americana neste ranking já em 24. Não são mero carros, afinal, são carros capazes de se autopilotar, pináculos da tecnologia de massa. Carros que já são produzidos por robôs humanoides criados para substituir nosso trabalho braçal que estarão à venda nos próximos anos. Robôs prontos para trabalhar no espaço, em estações que servirão de base para as colônias humanas que veremos em Marte e na Lua nas próximas décadas. Colônias que utilizarão métodos construtivos que já estão em desenvolvimento nas principais universidades do mundo. Universidades que, a despeito de toda a bobajada woke, produzem conhecimento de ponta para que os países que já mencionei. a despeito de suas crises internas, apontem para frente, para o alto, e entreguem algo para aquilo que chamamos de humanidade. A busca pelas...
Tá bom já, né?
Ai. Não,
eu quero... Leu demais já. Estamos com 11 clubes, por favor.
Renan Vitoriano.
Vitoriano, peruca. Não, tá lendo demais, chega.
Não, só mais um pouquinho. O povo quer.
Tá. Ó,
pera. Que agora que vai ficar legal, pra vocês entenderem o contraste.
Então continua, vai.
Tá? É só pra pegar o contraste, tá? A busca pelas estrelas, essa nova fronteira a ser cruzada... Não, você não deixou eu ler, cara.
Não?
Não, vamos lá. Volta.
Pera, voltei.
Isso. Aí. A busca pelas estrelas, esta nova fronteira a ser cruzada pelo homem, faz a cabeça das melhores cabeças... Vamos lá, faz a cabeça das melhores cabeças do mundo. Isso é ciência de foguete, afinal. Matéria para mentes superiores que apontam para o alto, para aquilo que está acima, pois é isso que as impele quando parte de uma cultura, minimamente saudável. Os homens a dirigir esses projetos espaciais desses grandes países podem se comparar, nesse instante, aos grandes pioneiros e aventureiros que expandiram os limites humanos sobre a Terra. É o encontro entre a coragem e a inteligência, fomentado pela competição entre países diferentes. Já descobrimos a América em uma situação dessas. Por que não outro planeta? Mas este primeiro fascículo do livro amarelo não trata, infelizmente, de aventuras lá no céu. Para sermos honestos, trataremos aqui de uma problemática mais terrena, pantanosa, um charco civilizacional. Um charco, entretanto, estrelado, impossível de se ignorar. Na verdade, se em dezembro os astronautas que vagueiam pela estação espacial dessem uma espiadela na Terra, mais precisamente no Oceano Atlântico, veriam o brilho reluzente de uma poderosa constelação, concentrada no hemisfério sul. A concentração de estrelas era tal que sua força gravitacional era similar à de uma galáxia, mesmo que restrita a um ponto tão pequeno. Os astronautas ficaram assustados. Enquanto o mundo olhava para o alto, havia algo de grandioso acontecendo lá embaixo. Algo que atraía não as melhores mentes, mas as melhores bundas de toda uma civilização. Estamos falando do brasileiríssimo Cruzeiro do Neymar.
Chega.
É isso. Então, com base numa oposição entre o mundo olhando para o alto e a gente olhando para baixo nas bundas, a gente vai entender por que nós estamos nessa desgraça. E o livro amarelo vai começar a abordar problema a problema, Junito. Em cima dessa... Então é um texto que eu queria passar para vocês. Ele tem estilo, é um texto literário e é um texto que vai abordar os nossos problemas, tá? De 100, 100 e poucas páginas a cada fascículo. Vem fazer parte, se inscreve no livro amarelo.
Boa. Renan Santos. Agora vamos... Já que a gente falou de Oruan...
Pessoal, dê uma nota aí pro que vocês estão achando da abordagem do livro amarelo. Vocês entenderam? É uma abordagem diferente. Não é um texto assim, vamos falar de uma proposta aqui pro Brasil.
O Impera. Como eu odeio esse país. Grande Impera. Veremos o Impera sábado.
O Impera, comenta aí se você gostou dessa intro. Se tá... Porque realmente, né, assim, dá raiva. Você lê, você sabe assim, o mundo tava indo pro espaço em dezembro e a gente tava falando de quem o Neymar comeu. Vai se fuder, cara.
Ai, cara. É, muito bom. Grande Impera. Na minha live ontem, tive um debate com o Mídia BH.
Ah, é?
Mídia BH é muito parceiro, cara. Ele é muito legal.
É um cara... Mídia BH. Eu posso falar, tá no auge dele, tá bombando. Tá bombando.
Nossa, o YouTube dele tá monstruoso.
Tá monstruoso. O Mídia BH, se bobear, é o maior... Assim, eu vi, assim, eu só vi de 500 mil, 700 mil, 300 mil. Ele é o maior hoje, não é?
Ah, sim. Agora é recente esses números recente. Bombando. Ele Sim. tá sabendo pegar o público ali, principalmente bolsonarista e tal, Sim. sabendo falar.
Tá indo muito bem. Tá indo muito
e,
bem.
E assim, muito bom, Mídia BH. Queria agradecer ele, inclusive, por ter participado da live ontem comigo. Foi bem legal. Não consegui postar corte no YouTube porque não tive tempo.
O Vinícius Santana perguntou: vai ter box pra guardar os fascículos? Vai. Tá sendo criado um sistema de assinatura pra. E muito similar a Valete pro livro amarelo. Então você assina, aí você vai recebendo os livros e no final você recebe o box. Tá? Com todos os fascículos e no final tem o livro amarelo, entendeu? Os fascículos, você vai viver a construção disso.
Renan, Impera, parabéns. Você levou mais um pouco do meu dinheiro.
Muito obrigado, Impera. Você vai gostar. A gente já pode levar pra ele. Aliás, vamos levar umas valetes lá pro Impera. O Impera é um cara sensacional. Aliás, muito bom ver uma galera boa, né, surgindo e ficando grande. Isso é muito bom, cara. É uma cena que tá surgindo de gente muito boa, sabe? É uma cena assim, a gente era muito, todo mundo no nosso campo, né? Era uma coisa igual a cena punk. Tava todo mundo tocando nos mesmos barzinhos, né? Aqui, pá, um emprestava um instrumento pro outro, aquela coisa. Hoje tá todo mundo, né? O Impera tá tocando naquele estádio, você viu?
Tá voltando 2012, 2011, quando todo mundo era amigo e não tinha um Bolsonaro. Exato. E eles não pegaram essa fase da cisão entre o MBL e Bolsonaro.
Exato. Porque até 2014, 15 já começou. Era meio que todo mundo se ajudando. Porque era todo mundo muito pequeno. De repente, a partir de 15, começou todo mundo a estourar e aí começou a ter todos os problemas. Aí surge um Bolsonaro e que fez com que as pessoas tivessem que fazer uma escolha. Ou você é Bolsonaro ou você é cancelado. E aí 80% da galera foi pro Bolsonaro, 20% não. A galera que não foi, foi ostracizada, e a galera que virou Bolsonaro ficou rica e poderosa. Agora o Bolsonaro caiu e esses caras estão, né, lidando com isso, e a outra galera tá se construindo, é basicamente isso. Só que tá pintando uma nova cena, né?
Eu não canso de citar, já que... Rapidinho, o Gigante Richard, ele tá fazendo um material muito bom, por favor. Conheça o Gigante Richard também, cara. O Gigante Richard tá fazendo um material muito bom. Fez um livro agora daquele filme da Netflix. Não, ele fez uma análise do filme Donzela, da Netflix.
Você me falou.
Maravilhoso, assim. É melhor você ver o react dele. O react não, né? A análise dele, porque ele conta o filme inteiro. E você não perde 1 hora e 40 minutos da tua vida assistindo aquela bosta daquele filme. Assista o vídeo do Gigante Richard sobre a Donzela. É maravilhoso, confia em mim. Renan, já que você gosta do Oruã, vou meter um Oruã pra você reagir.
Pô, obrigado, cara. Ficou muito agradecido.
Se eu não fosse cantor, o que eu seria?
É. Traficante.
Seria, deixa eu pensar, herdeiro.
Ah, ué, pausa! Mas ele não veio de baixo? Ué, os defensores do Oruã viram me... Eu recebi, o que recebi de mensagem no Instagram? Você tá sendo injusto com o Oruã. O Oruã veio de baixo, ele ganhou dinheiro com a música dele, Junito.
Ai,
o Oruã, por coincidência, bonito como ele é, ele já tinha uma namorada que era uma patricinha da Zona Sul do Rio. Ó, desde antes da fama. Por que será? Porque ele era bonito, claro, não é? O fato dele ser filho do líder do Comando Vermelho, tá? Não tem nenhuma relação com isso. Ele era muito pobre. Ele era um menino humilde, que graças ao talento dele brilhou. Eu cito... Abre de novo o livro amarelo lá, por favor. Abre de novo o livro amarelo.
Em que parte? Eu não vou mostrar.
Vai lá, vai pra parte de segurança.
Puta merda.
Onde eu cito o Oruã?
Segurança?
Ah. Ele é um capítulo, né? O Oruã tem um capítulo nesse primeiro...
O filho do dono?
É.
O filho do dono.
É, ele é o filho do dono. Ele se denomina como filho do dono. Ele mesmo falou que ele é herdeiro, mas você criticar ele é implicância, porque ele veio de baixo.
Deixa eu só arrumar antes de
colocar pra tudo. Aí vai pra baixo.
Aqui?
Vai descendo, pode descer. Sobe. Mais um pouquinho. Pode deixar nesse tamanho, inclusive. Sobe. Tá, aqui, ó. Oruã, por onde andava, exalava seu ar de príncipe herdeiro. Tirava fotos, era paparicado por Neymar. Comia quem quisesse. Se nossa influenciadora de classe média alta jogasse duro, tomaria reprimenda. Será que o príncipe do trap faria uso do direito sagrado à putaria reclamado no morro pelas lideranças do tráfico? Ou seria apenas um sedutor tímido, logo ele que de fato tem uma renamorada? Isso não interessa. Oruã é poder puro. Jovem de aparência bizarra que emula os filhos desgarrados da nobreza europeia, um infante terrível com cabeleira de cachorro poodle e dentes de platina. Alvo de questionamentos sobre sua origem, dá de ombros. Diz que ganhou tudo com sua arte, mas não nega a simbologia real, tatuando em seu dorso o pai Marcinho e o tio de consideração Elias Maluco, responsável por fatiar com uma espada o repórter Tim Lopes. Era uma espada ninja. Oruã canta suas origens com a poética adequada. Veja só a música dele. Música chamada O Filho do Dono. De rolê na Lapa, eu resgato a forte. Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou. Dia de tragédia com cheiro de morte... O Estado é genocídio com os morador. Adoro que é com os morador no singular. Não tenho medo, eu sou filho do dono, maior responsa de sujeito homem. De carro bicho eu fiz ela endoidar, e hoje eu passo todas que quer me dar. Não tenho medo, eu sou filho do dono, maior responsa de sujeito homem. De carro bicho eu fiz ela endoidar, e onde eu passo todas quer me dar. MC Oruã em O Filho do Dono, com participação de MC Cabelinho. E aí eu prossigo, tá? Ou seja, esse lance do cara se colocar como um príncipe herdeiro de um cara que é dono de regiões inteiras, como se fosse um senhor feudal, e ele vai e fala e ri se colocando como herdeiro, e as pessoas de classe média que são alvo do crime de bandidos ligados à facção do pai dele, ou seja, são roubadas por facções ligadas ao pai dele e depois ouvem a música dele, mostram o problema todo do Brasil. O problema que envolve ONGs gringas botando dinheiro em políticas absurdas, Rede Globo e uma cultura que absorve o crime como parte integrante da sua cultura mainstream, tá? Classe média que não sabe criar seus filhos e faz com que seus filhos consumam coisa. Se, olha, se você tiver algum parente Se alguém que tá aqui é pai de família e o filho ouve Oroa, bata no seu filho. Dê uns tapas no cara dele. Ô, toma vergonha na cara. Seu pai tá sendo roubado. Seu irmão tá sendo roubado na rua por vagabundo ligado a esse tipo de coisa. E você ouvindo música aí, vai se fuder. Tinha que deserdar um merda desse. Se sua filha vai nesses bairros ouvir um merda desses, deserde sua filha. Você não pode aceitar a cultura do teu inimigo dentro da tua própria casa. E nós aceitamos. País de frouxo, país de povo merda. O povo que eu tô falando, inclusive, é elite. Tô falando o seguinte, a classe média é uma merda. Porque a classe média podia ser o motor da mudança, mas até reclama do crime. Mas na casa vai tocar um oruanzinho, né? Enfim.
Bom, vamos continuar com o momento Bostil? Nossa, você colocou a peruca e eu não coloquei a música. Já que essa próxima declaração do ministro... É o funk do Amadeu. Pega as novinhas na corte.
Na corte de Viena.
Vamos lá. Sabe quem que é esse cara?
É o... Não é quem eu tava achando. Não,
é o ministro dos transportes?
Vamos ver.
Lembra que ele tinha prometido...
Sim, as passagens de 200 reais?
Ele prometeu, né? Vamos ver o que ele falou das passagens a 200 reais do Lulinha.
E naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e setores da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria 200 reais. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza.
E em relação ao Voo a Brasil, a gente espera que o presidente anuncie agora no final de janeiro, no mais tardar, no início de fevereiro. É um programa de passagens a R$200 que serão para dois públicos específicos no primeiro momento. É o público de aposentados do INSS, que dá em torno de 20 milhões de brasileiros, e também para alunos do ProUni, que dá em torno de 600 mil alunos. Nós estamos falando em 21 milhões de brasileiros que poderão participar desse programa.
E naquele momento, da forma que foi passada por setores da imprensa e setores da sociedade brasileira, por conta das redes sociais, o povo brasileiro achou que a passagem seria R$200.
Olha o misto. O Silvio Costa Filho é filho do Silvio Costa, que é um político, vamos dizer, de práticas pouco ortodoxas no uso dos recursos públicos, né? E ele, Silvio Costa Filho, ele é igual o Oruan, um herdeiro, entendeu? Então, o que ele é? Ele é tipo o Oruan, ele é um herdeiro. Ele é um príncipe herdeiro, ali é Pernambuco, se eu não me engano, acho que é Pernambuco mesmo, e tá ali já com o ministério. Percebe-se que é um sujeito pouco articulado, sujeito meio burrão, e um sujeito que é de um populismo raso. Então ele anuncia ali, não, faz um plano, vamos dar passagem de R$200 pra 20 milhões de pessoas, vai funcionar. Já tem um setor que, assim, ou você subsidia total, porque o setor, todas as empresas aéreas estão sempre meio quebradas, permanentemente meio quebradas, é um setor complicado, tá? E ele veio com essa ideia, porque, assim, se não for basicamente quebrar essas empresas, você vai ter que subsidiar pesadamente, e seria um programa multibilionário. E aí dá nisso, né? Então agora ele tem que voltar atrás e tal. Lógico que volta atrás, o sujeito é um pateta.
Ah, R$200 é insano, Renan Santos. É insano uma viagem de R$200. Mas o Lula e a Janja gastar 65 milhões e 60 dias de viagem não é insano, não.
Não, é que isso é justificável porque eles estão fazendo grandes investimentos no Brasil. Do Hamas, por exemplo. O Hamas deve estar fazendo um bom investimento aqui. A Rússia também deve estar investindo pra caramba, né?
66 milhões em 62 dias de viagem. Nossa Senhora! Lembra que tinha o Cacete Planeta que tinha o Viajando Henrique Cardoso?
Tadinho do Fernando Henrique. Tadinho, cara. Aliás, né, temos que falar aqui, ó, com todos os defeitos, discordâncias ideológicas que a gente pode falar dele, ele foi o único presidente eleito sério que o Brasil já teve, sei lá, desde a democracia, facilmente desde a democracia. Ele foi o único presidente que nós tivemos.
Que foi eleito sério, né?
E que foi eleito, porque assim, o Itamar não foi eleito,
mas
foi
o Temer
e o Temer também. Agora, um cara que foi presidente, realmente foi presidente, foi ele. Gente, assim, a gente olhar, olha, ele é um social-democrata mesmo, nunca escondeu, tinha uma determinada linha, é também responsável pela eleição do Lula depois, nunca combateu o PT como se deveria e tal. Mas
sempre ganhou de lavada do Lula.
Tá? Nossa. Dito isso, nós tivemos um presidente por 8 anos. eleito, tá? Presidente normal, tá? Olhando, eu vivi aquele tempo, né? Pô, ele ganhou, eu tinha 10 anos, eu vivi a presidência dele quando eu tinha dos 11 aos 19, né? E, pô, era um presidente normal, o Brasil não tinha declaração merda. Era um cara respeitado lá fora, era um cara respeitado internamente.
Lembro que teve uma puta treta, não lembro porquê, e ele teve que ir lá, sei lá, conversou em francês com o presidente da França pra resolver o problema. Sim, o cara era foda.
É um cara, é um sujeito acima da média. Não é da nossa linha ideológica, eu sei que não é. Gente, eu não sou um partidário do PSDB, pelo amor de Deus. Mas dito isso, cara, foi o único presidente sério que a gente teve realmente, único.
Lembro que uma vez ele deu uma aula magna, ele contou a história que ele saiu numa balada com o Bill Clinton.
Sim.
Você lembra?
Ele era muito próximo do Bill Clinton, o Tony Blair. Ele com o Bill Clinton, ele ia pra aquele Camp David.
Ele foi ele fez um tour de balada, não foi isso. Mas ele saiu numa balada, ninguém conhecia eles, não sei por que país. Eles se divertiram lá, eles dois. Ele e o Bill Clinton numa balada, num país da Europa.
Pra entender, né, o Fernando Henrique Cardoso, ele era intelectualmente admirado pelo Bill Clinton e pelo Tony Blair. O Tony Blair foi um primeiro-ministro ruim em inglês, tá? Mas é um cara... Esse cara é de centro-esquerda ali, né? Entendendo assim, o Partido Democrata nos anos 90 não tem nada a ver com o Partido Democrata de hoje. Já era bastante diferente. Ainda era bastante diferente, ainda era mais normal. E o Bill Clinton é considerado, assim, um dos presidentes mais inteligentes que os Estados Unidos já teve. Um dos top 5, tá? Eu tô falando de inteligência bruta. Ele era brilhante, o Bill Clinton. Ah, era de centro-esquerda, tá? Saio no recorte ideológico aqui. Não tô falando de recorte ideológico. Tô falando, assim, é um cara que respeitava o Fernando Henrique Cardoso. Então nós tivemos isso já. Hoje os presidentes brasileiros são sinônimos de idiotas na comunidade internacional. Mas idiotas completos. Dilma, Bolsonaro e Lula são vistos hoje como... seres patéticos na comunidade internacional. Patéticos. São figuras grotescas. E a gente tá nessa.
Nossa, verdade. Tem a do cachorro, que é a imagem, a criança tem a imagem do cachorro atrás, depois vem o imbrochável.
É, cara.
E agora o Lula do Ramalho. Lula da inteligência artificial, com tanta gente inteligente.
Pra que vai precisar de inteligência artificial? Agora, já estão chamando de tucanos aqui. Cara, se você não entendeu o que eu tô falando...
Ah, cara, não me importa, assim. Comparar Fernando Henrique Cardoso com todas essas merdas que vieram aí... Ah, desculpa, você é um idiota, cara. Você é um idiota.
Eu tô nem falando em concordar com ele em muita coisa. Muita coisa errada. O Fernando Henrique Cardoso é um cara que teve, vamos dizer, a faca e o queijo na mão pra ter destruído o PT ali. E ele não destruiu... Ele não entendia o PT como inimigo, tanto que ele achou linda a ideia do Lula ganhar.
Ele, a reeleição também, cagou nesse negócio da reeleição. É uma coisa que ele mesmo fala, que ele se arrepende. Sim, mas assim, se arrependeu depois que já fez, né?
Lógico.
Aí
ele cagou
aí é gostoso.
Ele teria reeleito quem ele quisesse em 98. E aí o jogo seria diferente, cara. Outra coisa, tiver muito azar, o provável sucessor dele, que era o Luiz Eduardo Magalhães, que era do PFL, morreu. Então deu um... O Brasil caiu na mão do Lula ali por um erro. Assim, se o PSDB fosse sério, não deixava o PT ter ganho aquela eleição em 2002. E aí entra a culpa do Fernando Henrique. A culpa histórica do Fernando Henrique é porque ele tinha uma tara ideológica pela ideia de ele, sociólogo, ser sucedido pelo operário. Que tem um lance, assim, da vanguarda intelectual, ele como vanguarda intelectual, social-democrata, ele abrir o caminho para a chegada do operário ao poder. Então ele achou aquilo de uma elegância intelectual, aquilo uma coisa sensacional. Ele gostou que o Lula foi eleito. Só que depois o Lula chegou e crau nele. E crau, herança maldita, e ficou tá. Aí quando veio o Mensalão, tinha a possibilidade de tocar o impeachment. Não, deixa o Lula sangrar, não vamos derrubar o Lula. Lula ficou, se reelegeu e o Brasil foi destruído. Então assim, no enquanto presidente, ele foi de longe, desde 88, o melhor presidente brasileiro. Mas enquanto homem político, ele errou demais. E nós vivemos também a consequência dos seus erros.
Bom, é isso aí. Renan Santos...
Acho que galera, só tem 11 clubes.
Pra finalizar... Deixa eu
pedir, vamos chegar em... Galera, todo mundo que entra no clube vai ganhar a revista Valete. Essa aqui é essa edição magnífica, autografada, edição especial de um ano. Pô, essa aqui é de colecionador, tanto que... Né, esse branco condenado, autografada.
Abre aí.
Essa aqui acho que não tá autografada. Essa aqui é um
peguei.
Modelo, mas assim... Quem assistiu o Sala,
que é ao vivo autografando. É que eu queria saber se você...
Você é um canalha.
Autografou o resto.
E ainda essa aqui, magnífica também. A edição Choquei, que tá nas bancas.
Vamos lá. Renan Santos, pra finalizar aqui, antes das... Eu quero deixar... Você lembra que você falou que as pessoas precisam ter ódio? Vamos deixar as pessoas com um pouco de raiva?
Vamos lá.
Audi, a vocação disso aqui.
Tá, Audi. Tá, deixa eu tirar isso aqui. Audi Q5. É que você tá dando play, né?
É que é uma bosta aqui o player do. É. No Instagram. Vamos lá, Land Rover. 310 aqui.
$18,000 nos Estados Unidos.
E piora, né? Porque lá você recebe mais, sim, né?
Você é mais rico, os juros é mais barato. Se você quiser financiar, se não financia com juros mais barato por mais tempo.
Vamos ver, qual que é o próximo?
$150,000 lá, $9,000.
Que
vocês entenderam? Deixa eu explicar um negócio aqui. Assim, isso aí, os exemplos vão todos nessa linha. Vocês entenderam, tá? Que o Brasil, ele é projetado por te fazer pobre, que você não precisava ser tão pobre assim. Tá, um sujeito comprar um Jaguar por $19,000, tá, isso é R$100,000, tá? Quanto é um carro de R$100,000 no Brasil? Acho que hoje, sei lá, se eu for comprar um Gol, que nem sei se existe ainda o Gol, se o Gol acabou, mas se você comprar qualquer carro merda ali da Fiat, tal, vai sair R$100,000. Lá você compra um Jaguar por R$100,000. Entendeu? Eu já em reais, tá? Porsche Macan, tá? Usado, $18,000. É disso que a gente tá falando. O Brasil foi projetado pra que você seja pobre. Você tem que bancar o autofuncionalismo. Por isso que eu falo do concurseiro, aí vocês não gostam, né? O concurseiro que quer ficar só tendo a mamata, porque existe, assim, diferencia, existe gente boa concursada lá, inclusive precisamos colocar mais, tá? Não obstante a cultura do concurso no Brasil, é o concurso, a cultura do farinha pouca, meu pirão primeiro. Então você tem que bancar essa máquina, você tem que bancar os privilégios do Ceará, você tem que bancar a roubalheira nos governos federais, a falta de eficiência do Estado brasileiro. Você tem que bancar a educação que não funciona, fazendo com que a população seja pobre, pouco produtiva. Se por ser pobre, pouco produtiva, dependente de bolsa, incapaz de gerar mais riqueza, incapaz de gerar riqueza, não tem um mercado de trabalho que receba mais pra pagar mais, e você não consegue gerar economia e tudo ficar caro. É isso, porra. Aqui foi feito pra você ser pobre e andar com carro merda pagando o preço de carro caro.
Subprocurador do Ministério Público pede indisponibilidade de bens do Partido Liberal, após indícios que o partido colaborou para o suposto plano golpista de 2022, além de uma condenação de financiadores atos 8 de janeiro de 2023 em R$100 milhões, a título de indenização por dano moral coletivo. A situação tá braba.
Ó, deixa eu passar outra aqui. O zoom que tá rolando em Brasília é o seguinte. Dia 31 de março para o 1º de abril, vocês sabem o que aconteceu, né? É a data comemorativa do quê, Junito?
O quê?
31 de março foi a data, presta bastante atenção, do golpe de 64. Vai completar 60 anos o golpe de 64 agora. Olha a data, olha o que tá pintando. Daqui, vai, uma semana e meia, vamos fazer 60 anos. Já marcaram pro dia 23 e estão falando em marcar pro dia 31 também manifestações à esquerda para celebrar a democracia. O que que poderia acontecer dia 31? Tem uns zum que vão prender uns generais. Por exemplo, o Garnier no dia 31, entendeu? Como celebração dos 60 anos do golpe, do tipo, ó, agora, 60 anos depois, nós celebramos que evitamos outro golpe. O zum que tá rolando em Brasília é isso. Eu avisei ontem no clube e avisei aqui.
Se eles fizerem isso, o Lula não termina o mandato. Isso não vai pegar bem.
O quê? Ah, Mauro Cid, o Mauro Cid, eu te explicar, o Mauro Cid é militar.
Agora, tipo, pois, irmão. Ah, cara, não sei. Se eles fizerem isso, vai ser uma,
olha só, o Garnier, é uma bobajada. O Garnier foi delatado por outros militares da ativa, Junito. O pessoal da aeronáutica, o cara, melhor, acho que esse é o nome, e o Freire Gomes, que é do exército, ambos delataram o Garnier, cara. O Garnier não tá com essa bola toda, tanto que eles foram minoritários ali no golpe.
Tem outra palhaçada que vai rolar no dia 31. O que é aí, pera? Bom, apareceu isso aqui pra mim no Twitter. Vamos ver se é legal. Não vi. Parece ser bom. Porque tem. Não tem como um vídeo que tem o Caveira, o Geyer e o Hélio. E o Hélio Negão ser ruim. Eu não sei o que se trata. Vamos ver.
Mas um vídeo desse não pode ser ruim, né, cara?
Não.
Deixa eu botar. Como essa daqui, que coordena basicamente tudo. Que passa pano. Que vergonha. Que humilhação!
Faça isso. Pra terminar. Rogério, assim, Rogério Marinho é um cara sério, né?
O Rogério Marinho, eu conheço, ele é um cara sério. Sério assim, né? Quando precisou tomar cloroquina, pra ganhar com o bolsonarismo também. Vamos lá, vamos falar. Aí precisa ser verdadeiro. Não,
mas ele é sério, ele é sério. Ele
é sério, mas quando precisa ser louco, ele vira louco, tá? Rogério Marinho, quando precisou virar bolsonarismo, ele vestiu um manto da maluquice ali.
Não faça isso, não faça isso.
Só que ali, né, ele é um sujeito, né, aristocrático lá da... Rogério Marinho do Rio Grande do Norte, né? Então ele tá ali, ele vê ali o Gayer, né, e o delegado Caveira. Porque assim... A merda, o Rogério Marinho, de você virar bolsonarista, é que você acha que você vai ser tipo um ministro do Bolsonaro, um cara técnico, ele vai andar com o Tarcísio, né? Mas não vai, cara. Agora você é um parlamentar, você tem que andar com aquele cara atrás de você, que tá com óculos escuros, que ele anda com uma, sei lá, uma submetralhadora na lapela do terno dele, e ele se define como, agora o bicho vai pegar, entendeu? O outro cara que tá atrás de você, que parece, né, supostamente inteligente, é um cara que fica andando com mini fetinhos de plástico e tomando pito do Silvio Almeida. O outro é o Gustavo Gayer, que é tipo um doidinho ali, clássico do bolsonarismo. O outro é o Hélio Negão, que dispensa apresentações. Atrás dele está o Walter White, do Breaking Bad, tá? Se vocês forem reparar, atrás do Hélio Negão. E ali o Magno Malta, do Leitãozinho.
Terminar e pra concluir... Porque realmente é triste saber que se nós
reverdemos
essa situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei.
Eu não consigo odiar o Hélio Negão, cara.
Não, o Hélio Negão é um sujeito de gente boa, tá?
É?
O Kim me contou, ele é engraçadíssimo e tal. Só deixa eu comentar uma coisa, tá? Assim, vocês querem botar doidinhos e vocês vão achar que o resultado não será doidinho? Então, o que o Caveira foi fazer? Ele foi tentar assim... É o Caveira, né? Só pra confirmar. Será que nas redes do Caveira tem um vídeo? Olha o que eu fiz com a Rede Globo. Tropa de elite,
eu sou duro. Acabou de ter isso, mas vai ter.
Vai ter.
Amanhã a gente vai conferir.
E assim, vai bombar.
Vai.
50 mil curtidas. 1 milhão
de views.
E é isso, sabe? É um bobo, cara. É um bobo.
Agora o bicho vai pegar. Vamos pras participações, Renan?
Vamos. A gente
tá bem atrasado já aqui. Atrasado não, né? Mas... foi uma boa live. Só que não teve muito clube.
Não teve, cara. Parou no... Tinha que chegar a 15, galera. E pior, foi boa live. Ou, vocês que deem nota no texto que eu mostrei no outro, de segurança do livro amarelo, de 0 a 10. E vocês já se inscreveram? Bota aqui a barrinha no livroamarelo.com pra vocês... Ó.
Vamos começar ali na Twitch, então.
Bora.
O Paros deu um sub com o Prime, é o terceiro mês seguido dele, brabo. Incrível como a prefeitura de Sumaré só tem candidato merda.
Ok.
O Guilherme Drake Games deu um sub com o Prime, é inscrito há 8 meses, nossa senhora. Junito, te mandei mensagem no Instagram sobre uma proposta, quando puder dar uma lida. Sim, senhor, darei uma lida. Eu não olho o Instagram, mas preciso começar a ver o Instagram. Aqui, o Carvalho Eck mandou R$20 aqui no YouTube. Tem como fazer um e-mail para o jurídico do MBL? Acabei de ler no jornal impresso que o Faustino agrediu violentamente alunos e funcionários do UFPR. Achei passivo de processo e não sei pra onde ou pra quem mandar.
É uma boa, hein? É verdade, temos que criar aí.
PH Maverick mandou R$5. Boa tarde. Léo Lins acabou de lançar um vídeo sobre o livro do Silvio Almeida. Está muito bom e recomendo. Eu tinha colocado pra...
React hoje, né?
Porém, o que acontece? Ele citou o professor Paulo Cruz, Ana Santos. Então, teremos o Análises Cruzais na quinta, se não me engano. Sim. Análises Cruzais, quinta-feira, especial sobre esse vídeo do Léo Lins carcando no Silvio Almeida. Jogando, assim, jogando na área do Silvio Almeida, que é no
livro. Ele pegou o livro do Silvio Almeida.
O livro do Silvio Almeida. E assim, deu um show, cara. Mano, o Léo Lins é muito inteligente.
Não, assim, o Silvio Almeida ser refutado por ele, ele deve ter um asco do Léo Lins gigantesco.
Uhum.
Então assim, e ele deve saber que ele fala, esse Léo Lins é loiro, obviamente que ele fez isso porque ele é racista. Aí vai vir o Paulo Cruz aqui reagir. Então assim, ó.
Cara, e assim, o Léo Lins é muito inteligente, eu acho que... Eu queria, assim, se o Danilo não fosse candidato a presidente, eu queria o Léo Lins candidato a presidente. Léo Lins, presidente do Brasil.
Léo Lins tinha que fazer teste de QI, ele deve ter um QI bem alto. É. Deixa eu falar outra coisa. Pessoal muito legal, tá dando nota 14 de 14. 14/12, gostei. O correto era toda a live dar pelo menos 14 clubes. Vamos chegar, ó. A pessoa que ser o 14, além dos dois, vai ganhar... alguma coisa. O que eu dou aí?
E se eu começar uma campanha, Léo Lins, presidente, será que ele se anima?
Hã? Um livro. Pega um livro.
Ó, oh, Léo Lins presidente, galera. O que vocês acham?
Vamos lá. Vamos ler os pimbas aí. Ó, Se bem que é injusto com aqui, os outros, não, o 12, 13 e 14 que entrar. Se entrar em 14, eu vou sortear livros aqui, pro 12, 13 e 14. Vamos lá. Pronto. Este livro aqui. Bora. Vamos lá.
O RB virou membro aqui no canal, muito obrigado. O Eduardo Augusto mandou R$5. Renan, tem alguma dica para aprender um novo idioma?
Não. Não tenho, nunca.
Rodrigo Vilhena mandou R$10. Já sou membro do clube, queria essa versão de aniversário, mas já tem a revista Choquei. Renan, a revista da Choquei, no caso, que ele ia falar, tá, galera? Renan, conversa com o pessoal para criar uma forma de sorteio, pois quero doar a da Choquei dessa promo.
Ok, vou pensar.
Lucas Oliveira mandou 6 euros. Renan, estou para lançar um livro em inglês e gostaria de enviar uma cópia para ti pro Arthur. Como faz?
Manda uma mensagem para Valete.
Aline Mineiro, primeira dama. Tomás Ramos mandou 20 euros. Caramba, um baita.
Tomás Ramos do Twitter.
Ah. Paraná Pesquisas lançou mais uma pesquisa para a Prefeitura de São Paulo. Analisem, por favor. A gente faz uma análise, sim. A gente não citou essa pesquisa hoje.
A gente não falou dela hoje.
Falou dela hoje.
Live, tá?
Era uma outra.
É uma outra.
Renan Halais, eu não lembro aqui. É o 7º mês seguido dele. Obrigado, Renan. A CNN está falando ao vivo desse caso da ministra.
Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar o contador da tela. Boa ideia, deram aqui. E aí, o 14 que entrar, além de tudo, vai ganhar este livro e eu vou autografar aqui na frente pra ele. Então, assim, é teoria dos jogos. Você pode se demorar muito, pode ser que você não seja, pode se... Então, você tira o contador e agora o que cair em 14... E vamos falar, vamos combinar um negócio, Junito? É válido por 5 minutos essa promoção. Então, tem o 11, tem o 12, 13 e 14. O que virar o 14... E assim, como o 14 é meu número da sorte, o que entrar em 14... Eu posso instituir toda vez que chegar em 14 a live, o 14 vai ganhar uma coisa especial.
Então só deixa eu colocar o contador na outra tela aqui pra você não perder. Daí você sabe quando entrar o 14.
Tá bom.
Peraí.
5 minutos aí.
Vai lá. Fechou.
Tá, mas a galera não tá vendo, né?
Não, só você tá vendo.
Ótimo. 5 minutos valendo, hein, galera?
O Engeek mandou R$5. Um assunto que não pode passar em branco. Foi quando o Henry Bugalho denunciou a parceria que o YouTube barra fundos gringos fizeram para favorecer o Lula. Ah, que caiu, né? Esse foi arquivado esse processo aí?
Sim.
Eu não vou defender bilionário, não. Zig Spider mandou R$10. Está acompanhando no site do Diogo Mainardi e Danilo Gentili? Não é imprensa?
Eu vi algumas coisas, legal.
O único bilionário que o Renan defende é o Elon Musk.
Só ele.
Daniel Jardim mandou R$5. Senhor Renan, qual canal de Fórmula 1 você recomenda? E quem acha que vai ficar no lugar do Hamilton na Mercedes?
Auto Racing, Splash and Go. E no Instagram, obviamente, F1 da zoeira.
Petros Vilalva mandou R$10,90. Como consigo o box para guardar as revistas?
Cara, dá para você comprar o box ali. Manda uma mensagem para a revista Valete.
Rodrigo Vilhena mandou R$5. O Hélio 3 na Lua não foi descoberto pela China. Wittenberg et al. Ainda em 1986 foi o responsável. Vale corrigir a info no livro, que
mas
está
é que
foda.
Eles encontraram o lugar, né? Inclusive eles querem pegar lá pra eles. Não é que eles descobriram, eles encontraram ali pra fazer a extração. A briga que tá é que a China já tá querendo marcar território no espaço na Lua que eles dizem ter o H3 pra poder fazer a extração.
O Henrique manda mais R$5 e pergunta novamente, Renan, qual o canal... De Fórmula 1 você recomenda? Eu ouvi falar que o do Oruan é muito bom.
Ai, nossa! Nossa! Foi muito, muito inteligente esse comentário. Porque ele não tá falando de Fórmula 1, ele tá falando de F1, que é fumar um. E aí pra você arrumar o canal de F1, você precisa arrumar com os fornecedores. E o do Oruan, né?
Cara, eu nunca imaginaria que seria isso.
Mano, malaco, 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 me quebrou.
É porque você é malaco também, então, né? Pra entender um negócio desse. Gustavo Berlim mandou R$5. Sou assinante da Valete. Se assinar o livro amarelo, vem no mesmo pacote?
Assinante da Valete, se assinar o livro amarelo, vem no mesmo pacote. Nós vamos entrar em contato com todos os assinantes da Valete pra saber se vai querer o livro amarelo. E aí já bota no pack pra você.
Gustavo mandou R$5. Eu amo o Leolins, mas ele teria muita rejeição, não acha, Junito e Renan? Eu acho que como secretário de cultura, algo assim, ele seria demais. Não, é presidente ou não é presidente? Eu quero o Leolins presidente. Brasil pra frente, Leolins presidente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Encerramos as participações. Senhor Renan Santos, e chegamos
não
a...
Não entrou 14.
Não chegou.
Não, não chegou. Entrou. Então ficaram com medo, não funcionou minha promoção. Terminamos em 11. Vergonhoso. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e abraço pra todos vocês.
Um abraço. Fomos!